Esses dois exemplos que a gente trabalhou, da questão da agricultura, da propriedade familiar, com criadores de suínos, e a questão da maricultura, são dois exemplos de tecnologia social, né, utilizada para resolver problemas econômicos, sociais da nossa, da nossa gente, da gente, da nossa sociedade catarinense. Agora, a gente está vendo aí na tela, também temos tecnologia, alta tecnologia também. Não é só tecnologia social. Temos aqui também a questão da indústria da aviação. Temos a Embraer, é um caso de inovação tecnológica fortíssimo. Temos a indústria naval, que está muito aquecida no nosso país, né? Voltamos a os estaleiros estão com força total, com grandes demandas, grandes contratações por parte de empresas estrangeiras e nacionais para construção de navios. Então, aí também é inovação, é tecnologia, e são tecnologias de ponta, né? Tecnologias que requer muito conhecimento, muita pesquisa, muito desenvolvimento e, sobretudo, muito investimento em capital intelectual, em pessoas, em conhecimento e também investimentos em máquinas, equipamentos, enfim. A partir disso tudo que a gente já conversou, a gente vai conseguir olhar agora na tela. Esse quadro, ele é muito interessante, ó. Ele fala as ondas de inovação tecnológica da economia industrial. Então, ele, no eixo de baixo, ele apresenta as datas marcantes na evolução da primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda e quinta onda. Você pode estar acompanhando aí na tela. Na primeira onda, que foi de 1785 a 1845, foi a força hidráulica, a indústria têxtil, o ferro, né, a Inglaterra que dominava. Veio a segunda onda de 1845 a 1900, máquinas a vapor, ferrovias, aço, carvão, a Europa. Terceira onda, 1900 a 1950, eletricidade, químicos, automóveis, a Europa, Estados Unidos. Quarta onda, petroquímicos, eletrônicos, aviação, Estados Unidos, de 1950 a 1990. A quinta onda, de 1990 a 2020, as redes digitais, a informática, a biotecnologia, a mídia. Então, esse slide, ele traz bem aquela ideia que eu coloquei para vocês agora há pouco tempo. As transformações tecnológicas fazem com que surjam crises na forma como a gente executa, como a gente pensa. E a gente tem que buscar inovações. Então, percebe que, se você olhar o eixo X aqui embaixo, você vai ver que a cada onda vai diminuindo mais o tempo, ó. A primeira foram 60 anos, a segunda, 55, a terceira, 50, a quarta onda durou mais ou menos 40 anos, a quinta onda já está com 30 anos. Então, percebe que as transformações tecnológicas estão ocorrendo em espaços, intervalos menores de tempo, o que leva à necessidade de inovações e mudanças em curtos períodos de tempo, né? E isso faz com que gere uma sensação de correria muito grande. Isso gera uma pressão muito grande sobre as organizações, sobre os agentes públicos em dar respostas e sobre a sociedade como um todo. São muitas mudanças provocadas. A chegada de nova tecnologia provoca mudança. E a mudança dá uma sensação de insegurança. O que acalma a insegurança é a capacidade que a gente tem de dominar essa tecnologia. Se eu tenho conhecimento, eu domino a tecnologia e me sinto seguro. Se eu não tenho conhecimento, eu não domino a tecnologia e me dá insegurança. Insegurança da minha empresa, de ser competitivo ou não, a minha insegurança em relação ao meu posto de trabalho, se eu vou ter emprego ou não. E tudo isso faz com que a gente busque o conhecimento. Aí a gente volta a estudar, a gente está sempre nesse processo contínuo de formação continuada, na busca contínua de estudar. Isso aí a gente teve discutindo na introdução EAD lá atrás, né? Uma das primeiras matérias que a gente teve foi a introdução EAD. E lá na introdução EAD a gente busca a necessidade de formação continuada. Vem daí dessas constantes transformações que geram inovações e que mexem, mudam e faz com que a gente tenha que buscar o conhecimento, porque só o conhecimento é que traz a segurança para a gente, né? De domínio da tecnologia e que vai permitir a gente inovar. Esse novo slide, olha que interessante, ele mostra que as tecnologias que surgiram, a eletricidade, o telefone, o automóvel, o rádio, a TV, o micro-ondas, o computador, o celular, a internet, E mostra as datas, quer dizer, a introdução dessas tecnologias. E aqui embaixo, é muito engraçado esse slide, observe aí, na linha de baixo tem assim, ó, o tempo que a tecnologia levou para alcançar 50 milhões de usuários. Ó, eletricidade, 46 anos para alcançar 50 milhões de usuários. Ao passo que o telefone, 35 anos. O automóvel, 55 anos. O rádio, 22 anos para alcançar 50 milhões de usuários. A televisão, 26 anos. Micro-ondas, 30. Computador, pessoal, 16. Celular, 13 anos. Internet, 4 milhões. É por isso que na nossa mente, quando a gente fala de inovação, a gente lembra sempre de inovação tecnológica e principalmente digital, né? Tem tecnologia de comunicação, informação, as tecnologias digitais. Com isso, a gente percebe que o quão importante é a tecnologia para a geração de inovação, né? É por isso que a inovação tecnológica usada nesse contexto significa a ideia prática ou artefato material que foi inventado ou que é visto como novo, né? Então a inovação tecnológica está associada a essa ideia de os seres humanos desenvolvendo novas formas de resolver seus problemas, né? Então você viu o caso da maricultura, você viu o caso da propriedade familiar e você viu o caso da indústria naval, enfim. Então as inovações tecnológicas referem-se ao desenvolvimento pelos seres humanos de novas formas de resolver seus problemas, de fazer coisas que julgam necessárias. Inovações referem-se também, não é só o novo. Às vezes a gente pensa assim, a inovação é só o novo. Não, não é só a coisa nova. Às vezes uma melhoria num processo, a melhoria num produto, a melhoria num programa social, ela pode ser considerada uma inovação também. Não é só o novo, eu posso fazer a melhoria em algo que já existe. Ah, Alexandre, você acabou de falar dos políticos. Se o político ele pega um programa, uma ação de um outro governo anterior, melhora, inova, melhora, ele realmente provocou uma inovação. Ele melhorou, ele tornou a política mais efetiva. Quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala de efetividade. Efetividade é provocou transformações, atendeu, foi eficiente, foi efetivo. Eficiente, gastou menos e obteve maior resultado. Efetivo, realmente provocou uma transformação. Se o político pega uma política de um partido anterior, de um governo anterior, de uma gestão anterior, melhora a sua eficiência, a sua efetividade, ele gerou uma inovação. Aí sim. Agora, ele pegou um programa social, uma política de uma gestão anterior, dá uma maquiada, troca o logo de posição, muda a letra, troca o nome, e no fim é a mesma coisa. Isso não é uma inovação. Isso é uma maquiada, conforme a gente está falando. Então, para fechar essa discussão, a expressão alta tecnologia é usada para designar produtos e processos intensivos em recentes conhecimentos científicos, né? Então, nós temos aí tecnologia e inovação. Inovação tecnológica é o emprego do conhecimento para resolver nossos problemas do dia a dia. E alta tecnologia é quando requer um conhecimento extremamente recente, um conhecimento que requer muito investimento, muita pesquisa, muita ciência desenvolvida nesse conceito, para que a gente possa então estar resolvendo os problemas da sociedade. Vale a pena a gente esclarecer também que inovação é diferente de invenção, né? Muitas vezes um simples invento não é uma inovação. Eu queria deixar isso claro para vocês, é que no mercado, a inovação está atrelada a sucesso, a gerar competitividade, a ser demanda, aceita, né? A ser comprada pelo cliente. No caso da administração pública, é uma inovação quando eu provoco aumento a eficiência e provoco a efetividade, alcanço a efetividade. Se não, é apenas uma invenção. Eu vou lá, tenho uma ideia. Ah, eu quero pegar essa caneta aqui e fazer redonda para escrever. É uma invenção. Ela vai ser inovação se realmente o mercado aceitá-la. Se muita gente começar a comprar essa caneta e usar. Eu troquei a caneta é assim, e aí eu fiz a caneta um circular. Se o mercado comprar, se ela for aceita pelo mercado, o mercado demandar, ela é uma inovação. Se o mercado não comprar, ela ficou, se tornou apenas uma invenção. Então, a inovação está atrelada ao sucesso do uso daquela inovação, daquela tecnologia. Invenção, eu posso pegar e criar uma tecnologia para fazer uma caneta redonda. Mas o mercado não comprou, não teve demanda, ninguém quis usar. Se tornou apenas uma invenção. Ok? Espero que vocês tenham compreendido essa diferença. Quer dizer, a inovação, ela é uma invenção mais a explotação. A explotação é o aceite, é o aceite pela sociedade, pelo mercado, pelas empresas, né? Invenção é criar algo novo. A explotação é desenvolvimento comercial, a aplicação dessa tecnologia e a transferência para o mercado. Então tem que estar associado. Não basta inventar. Eu preciso desenvolver comercialmente, aplicar e transferir isso para o mercado. A inovação está associada a essa relação, de inovação mais explotação. E uma inovação na área pública? É uma invenção. Tive uma ideia, vou fazer um cartão de bolsa, não sei o quê. Vou fazer. Estava percebendo que a liberação dos recursos pela defesa civil estava parando nas prefeituras. Não chegava ao cidadão. Aí um agente público teve a seguinte ideia. Pô, vou inventar aqui um cartão que aí não vai mais passar pela prefeitura. O dinheiro daqueles que foram atingidos pelas enchentes não vai mais passar pela prefeitura, para a prefeitura liberar o recurso para o cidadão que precisa reconstruir sua casa, que precisa reconstruir seu comércio, sua vida. Ele caiu no programa lá teve a sua casa na enchente, na última enchente que ocorreu, por exemplo, lá em Blumenau, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Esse dinheiro, então, não, nós estamos com problemas, as prefeituras estão com dificuldades de fazer o repasse, não está funcionando muito bem. Aí um agente público, lá um servidor público, teve a ideia. Putz, vamos fazer então diretamente. O recurso vai sair do Ministério do Público, do governo federal, diretamente para o cidadão. Como é que eu vou fazer isso? Tive uma ideia. Vamos usar um cartão. O cidadão que teve a sua casa na enchente foi cadastrado, ele recebe o cartão em sua casa e agora ele vai ao banco e saca diretamente o dinheiro na boca do caixa sem intermediação da prefeitura. Foi uma ideia, foi uma invenção. Alguém teve essa ideia para resolver um problema que era o repasse de verbas das enchentes via prefeitura, porque estava atrasando, não estava sendo eficiente, eficaz e não estava tendo efetividade. Então, um cidadão lá, um servidor público, teve essa ideia. Vamos fazer o um repasse direto e eu tive a ideia de inventar um cartão. Ele vai com o cartão lá na boca do caixa, saca o recurso e vai poder reconstruir a sua casa. Se o cidadão efetivamente usar o cartão para fazer o saque, a política pública foi eficiente. E aí deixou de ser apenas uma ideia, uma invenção e se tornou uma inovação na área, uma inovação social, uma inovação pública. Né, uma inovação social. Porque teve efetividade. Realmente, todo cidadão começou a usar o cartão e o recurso começou a chegar diretamente na ponta, sendo mais eficiente e efetivo essa ação pública. Aí, em algum lugar, eu tive essa ideia desse cartão, mas a sociedade não sabe usar o cartão. Quer dizer, não teve efetividade. Foi uma inovação? Pergunto para vocês. Não foi uma inovação. A sociedade não aceitou, não consegui aplicá-la na prática. Tive a ideia, criei o cartão, mas o usuário final não soube usar o cartão, jogou o cartão fora, perdeu, não conseguiu sacar o dinheiro continuou parado no banco. Aí alguém vai falar: tá vendo? Essa invenção tua não deu certo, era melhor ter continuado usando as prefeituras. Por que que essa invenção do cartão não deu certo? Porque o cidadão final não conseguiu sacar o dinheiro. A política não foi efetiva, novamente os problemas da enchente continuam lá, o cidadão está com essa casa caída, sem onde morar, está morando num abrigo. Então a invenção do cartão foi uma inovação? Nesse caso, se o dinheiro não chegou na ponta, não foi uma inovação, foi apenas uma invenção. Ah, não! Eu inventei o cartão e realmente a população está usando o cartão, o recurso está chegando na ponta, eles já saíram do abrigo, já está conseguindo reconstruir sua vida, já montou a casa nova, já está lá o telhado sendo refeito, já refez lá a planta da casa, ele está conseguindo tocar a casa. Então agora sim, tive a ideia do cartão, botei em desenvolvi o cartão, a ideia, o projeto, apliquei e está funcionando. Transferimos. Agora sim, agora é uma inovação. Então, a partir desse exemplo do cartão, a gente chega à seguinte conclusão: inovação é a exploração bem-sucedida de novas ideias. Se a exploração não for bem-sucedida, ela fica apenas no plano da invenção. Se a invenção for bem explorada, for bem-sucedida, ela se torna uma inovação. Ok? Agora vamos resgatar A gente vai resgatar agora essa relação de tudo isso que a gente conversou. No livro-texto, a gente então é apresentado pela professora Miriam, a relação entre ciência, conhecimento, tecnologia e inovação. Eu peço para vocês especial atenção, que vocês leiam com calma essa parte do texto. E é importante a gente perceber o quê? Nessa relação de ciência, conhecimento, tecnologia e inovação. É uma coisa que é fundamental a gente entender. Não tem inovação, não tem desenvolvimento econômico, não tem desenvolvimento social se a gente não tiver capital intelectual no nosso país. Se a gente não um país é construído por um país que alcança desenvolvimento, sustentabilidade, um país competitivo, ele precisa de gerar conhecimento. E para que a gente gerar conhecimento, a gente precisa o quê? Das instituições de ensino forte. A gente precisa de uma política de educação muito forte para formar o quê? Mestres, doutores. Muitas vezes a gente está conversando numa festa, num bar, tomando cerveja, sempre tem aquela ideia: ah, doutor e mestre não serve para nada. O Brasil aí está cheio de doutor. Não é assim. Por que que mestres, doutores, pós-graduação, doutorado é importante? Ah, eles não sabem nada, eles ficam lá pesquisando coisas. A inovação tecnológica, ela advém do quê? Da ciência, da pesquisa. É essa pesquisa que são geradas pelas universidades públicas, em geral, a maioria das inovações vem a partir das universidades públicas, vem dos projetos de pesquisa e desenvolvimento, vem dos laboratórios. É ali que se gera o conhecimento, a aplicação desse conhecimento cria-se tecnologia, a tecnologia vai gerar a inovação. Então é fundamental que um país, para se desenvolver, tenha forte as suas políticas de ensino de pós-graduação, de laboratório, de pesquisa. Veja, para que a inovação ocorra, é fundamental que as pesquisas de pesquisa e desenvolvimento, que as políticas de pesquisa e desenvolvimento sejam fortes. Porque se as políticas de pesquisa e desenvolvimento, educação superior, de programas de pós-graduação, de mestrado, doutorado e financiamentos a pesquisas não for forte, dificilmente eu vou ter inovação de alto valor agregado para tornar o país competitivo em nível mundial, em escala global. Então, é a pesquisa, é a ciência que gera o conhecimento, que faz com que se desenvolvam tecnologias que possam ser aplicadas gerando inovação na ponta. Quer dizer, essa relação é fundamental. Então, não existe também só uma política de inovação isolada. Existe política de inovação, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de cientistas, né? Desenvolvimento o fortalecimento da indústria, das empresas, passa necessariamente também pelo fortalecimento da ciência e pelo fortalecimento da inovação, né? O fortalecimento da ciência gera inovação, consequentemente, vai tornar a nosso país, a nossa indústria, as nossas empresas mais competitivas. É fundamental que você, agente público, na execução de políticas, você, cidadão, tenha clareza sobre essa relação. E nesse sentido, a Miriam Magdala, a autora do nosso texto, ela é muito feliz quando ela mostra essa relação para a gente. Dá uma busca lá, você vai encontrar mais subsídios para esclarecer essa relação. É muito. No nosso livro-texto, apresenta a forma como isso se dá, né? Tem um modelo linear de inovação que está aí na tela agora, que a gente começa com pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento, engenharia, lançamento comercial. Esse é o ciclo total da inovação. Vai desde os laboratórios nas universidades, passando pela pesquisa aplicada, voltada a um problema da realidade, o desenvolvimento da tecnologia, a engenharia, quer dizer, a construção de um produto até o lançamento comercial. Esse é o modelo linear. Lá no livro a gente encontra também o modelo linear reverso, quer dizer, esse primeiro exemplo que a gente deu é aquele exemplo em que a universidade está lá pesquisando e ela gera uma inovação, gera um lançamento comercial. O outro exemplo que a Miriam dá no texto é as empresas têm uma demanda para se tornarem mais competitivas, elas buscam a geração de ideias, né? Desenvolve essas ideias, constrói a partir da engenharia e faz o um lançamento comercial. É muito comum a indústria ter uma demanda e buscar a universidade, os centros de pesquisa, para gerar soluções para ela. E aí está o modelo linear reverso, quer dizer, O modelo linear simples é aquele em que nasce dentro de um laboratório e vai ser lançado comercialmente. O reverso é, eu tenho uma demanda de mercado e venho buscar a solução tecnológica dentro das organizações. E tem os modelos interativos, de processo e inovação, né, que é uma relação entre todos os atores aí do conhecimento científico, tecnológico, associado com o do mercado. Dá uma olhada nesses modelos para que vai ficar mais fácil compreender essa relação entre ciência, conhecimento, tecnologia e inovação. A gente já falou sobre inovação constantemente. Está na tela aí o Manual de Oslo. O Manual de Oslo, ele é um livro muito interessante que você possa depois estar pesquisando, busque na internet. Ele apresenta quatro tipos de inovação muito comuns, que é a inovação por processo, que você já deve ter escutado, inovação de produto ou um serviço, inovação de marketing, inovação organizacional. Esse Manual de Oslo é muito referenciado quando a gente estuda inovação. Então, você, servidor público, você, agente público, você, estudante de administração pública, que vai buscar mais leituras para poder subsidiar o teu poder de crítica, né, em relação à tecnologia e inovação, vale a pena você considerar esse Manual de Oslo, que ele apresenta esses quatro tipos de inovação. Vamos ver rapidamente. Inovação de produto e serviço é a introdução de um novo bem ou serviço no mercado. A mudança substancial de um bem ou serviço já existente também é considerada, né? De processo, é a introdução de um novo método da produção ou distribuição, ou significativo melhorado. Então, de produto, fui lá e criei um novo computador, um novo carro, é um produto. Criei um novo serviço, vamos ver, serviço de atendimento, uma ouvidoria nova, é um novo serviço. Mexi numa ouvidoria, um novo serviço. Criei um serviço de call center via Facebook, é um novo serviço. Processo, a forma de executar uma determinada tarefa. Criei um novo processo na linha de montagem de carro. Criei um novo processo na linha de construção naval. Criei um novo processo na entrega da merenda escolar. Criei um novo processo na entrega da cesta básica. A forma como está sendo feita não está atendendo a população. Vamos fazer diferente. Então, eu mexi no processo. Marketing. A inovação de marketing, a implementação de um novo método de marketing na empresa, né? Um novo plano mercadológico que deve alterar significativamente a concepção do produto ou do serviço, né? Uma nova forma de me relacionar, com meus clientes. Organizacional. É a implementação de métodos organizacionais não utilizados anteriormente pela empresa, a fim de reduzir custos administrativos. Então, vamos mexer na forma aqui de gestão. Não está funcionando aqui. Essa secretaria, mais essa secretaria, mais essa secretaria não está dando certo. Vamos inovar. Vamos tornar, juntar todas essas secretarias e elas juntas vão trabalhar integradas e oferecendo o seu serviço, atendendo o cidadão de uma forma só. Vamos mexer no processo, inovar no processo. E mexer também na organização. O processo agora vai ser assim, 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 e o desenho organizacional vai ser essas três secretarias vão trabalhar juntas executando esse novo processo. Tive a inovação de processo e uma inovação organizacional, a fim de aumentar a eficiência e efetividade dos serviços públicos, por exemplo. Existem outros tipos de inovação também mencionados no livro que vale a pena depois você ler com calma, que é a inovação incremental e radical. Inovação incremental é aquela que aos pouquinhos eu vou agregando uma coisa nova, né? Então, por exemplo, um iPhone 13, 3G, 3GS, iPhone 4, iPhone 5, aos pouquinhos a gente vai incrementando uma coisa nova. Inovação radical é aquela em que a mudança da base, da matriz é muito forte. Então, agora vou trabalhar com o celular, agora criei um tablet. É uma mudança radical na forma de pensar, de executar. Então pode ser incremental aos pouquinhos ou radical. Tem um pesquisador que é o Mário Aquino Alves, que ele é coordenador do Centro de Estudos em Administração Pública da Escola de Administração Pública da AGV em São Paulo, que ele entre 1996 e 2005, ele catalogou cerca de 8.200 experiências de inovação em gestão pública. Eu fui atrás e fiquei pesquisando sobre inovação na área pública. Esse pesquisador, Mário Aquino Alves, você buscar lá no Google, você vai buscar referência sobre ele. Ele catalogou 8.200 experiências em gestão pública de inovação. E ele classificou essas 8.000 em três tipos de inovação na área pública. inovação de um serviço, inovação territorial e inovação normativa. Vamos ver que tipos de inovação são essas. Inovação de serviço é quando um serviço para a população é lançado ou melhorado. A exemplo do Poupa Tempo em São Paulo, alternativo ágil, menos burocrática para obtenção de documentos. Esse caso do cartão agora da Defesa Civil é uma inovação de um serviço. Inovação territorial, contextual, que não inventa algo novo, mas permite alguma experiência bem-sucedida seja aplicada e replicada na administração pública de outros territórios e contextos. Por exemplo, o governo do estado de Santa Catarina gostou dessa inovação do cartão na Defesa Civil. Aí ele fala, pô, vamos aplicar isso aqui no estado de Santa Catarina. Quando o estado de Santa Catarina tiver que liberar a verba em situação de enchente, de catástrofe, vamos criar um cartão semelhante. Ele fez uma inovação territorial. Ele pegou uma coisa que uma inovação que estava sendo executada em nível federal e trouxe essa inovação, adaptou para o estado de Santa Catarina, inovação territorial. E uma terceira categoria de inovação que esse professor identificou foi a inovação normativa, criação de normas ou iniciativas que ampliem a participação e democratização do espaço público. Aqui entra um exemplo que ele traz, é o Portal da Transparência e o Orçamento Participativo. Então veja que também na administração pública a gente tem inovações, algumas tecnológicas, outras não, mas que são extremamente de alta tecnologia e outras não. Às vezes inovações digitais que usam tecnologias da informação e comunicação, outras apenas normativas, lancei uma nova norma, uma nova lei, né, que obriga novos serviços, que impliquem novas facilidades para a sociedade, enfim. Então existem inovações para as empresas, mas também na administração pública, como mostra o professor Mário Aquino Alves. Diante disso, e está aí na tela agora para vocês alguns exemplos, não é propaganda, não estamos aqui fazendo propaganda política, mas alguns exemplos de inovações. Eu lembro que há muitos anos atrás, mas muito tempo atrás mesmo, na década de 80, eu participei do CIAP. O CIAP naquela época era uma inovação. Como é que era feito o pagamento dos servidores públicos federais antigamente? Cada ministério pagava o seu funcionário. Então o governo federal fez uma inovação. Ele pegou e criou o CIAP, foi desenvolvido pelo SERPRO. Todos os servidores públicos passaram a ser pagos a partir desse sistema. Quem tem o controle da folha de pagamento é o CIAP. E agora cada ministério, não é que cada ministério rodava o seu próprio sistema de folha de pagamento. Foi feito um único sistema de folha de pagamento para todo o serviço público federal. Foi uma inovação na época. Depois veio o SCDP, veio o CIAF e tantos outros serviços que foram sendo criados, que são inovações. O Bolsa Família, o Programa de Intervenção Pedagógica é um programa interessante. A Lei de Acesso à Informação não deixa de ser uma inovação. E por aí vai alguns exemplos de inovação na área pública. Com isso, pessoal, a gente fecha a unidade 1, né, trazendo para vocês alguns exemplos e tentando esmiuçar um pouco mais os conceitos que essa unidade traz, que são basicamente conceitos de ciência, conhecimento, tecnologia e inovação. Apresentamos ali, vale a pena vocês verem aqueles modelos de inovação linear e reverso, né? Os tipos de inovação, quer dizer, processo, marketing, organizacional, produto, serviço, normativa, territorial, contextual e inovação de serviço. E principalmente que você busque aí para ficar clarear o teu estudo, exemplos na área pública. Ok? Fechamos assim a unidade 1 e vamos trabalhar a unidade 2.